Alô, amigos da Rádio Dos Ocos, programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 271. Hoje eu vou conversar com a escritora cearense Maria Fátima da Silva. Olá, Fátima, seja bem-vinda ao programa Conversa que Interessa da Rádio Dos Ocos.
Obrigado, é um prazer imenso estar aqui fazendo parte desse programa para falar, né, um pouco sobre o meu trabalho literário, que eu acabei de fazer o lançamento do meu primeiro livro, As Aventuras Noturnas de Soneca Bocejo, e outras atividades, né, que eu tenho aqui dentro da instituição.
Bem, Fátima, escritor, escritora, já nasce escritor ou há uma preparação ao longo da sua caminhada, da sua vida, alguém incentiva essa pessoa a ser escritor, ou esse dom, ele é natural da própria pessoa?
Eu acredito que já nasça com a gente, né? Aí é preciso que aconteça determinadas coisas na vida da gente para que isso possa vir a fruir, como foi no meu caso, né? Eu, desde criança, eu sempre gostei muito de ler. Muito de ler. Agora, nunca me imaginei escrevendo. Mas eu acredito que o que está fruindo hoje é o que estava guardado, né? Lá num cantinho da minha intelectualidade.
Muito bem. E uma criança, né, uma jovem que gosta muito de ler, precisa ser abastecida, né? Quem é que lhe abastecia? Quem é que lhe trazia algo para você ler? Ele dava esse incentivo?
Bem, desde criança eu aprendi a ler com os meus pais, né? Não só eu, como meus irmãos. Eles eram pessoas semi-analfabetas, mas tinham o hábito de lerem. E quando nós aprendemos a ler, eles nos impuseram assim como uma atividade, né, de ler o jornal. E então meu pai, assim, na década de 60, 65, mais ou menos, ele começou a trazer aquelas revistinhas, né, de super-heróis, Mickey, o Fantasma, o Zorro, para o meu irmão mais velho. E daí a gente começou a ler. E nós não paramos mais, né? Essa semente foi lançada pelos meus pais. Eles sempre gostaram muito de ler.
Muito bem, a importância que tem, né, os pais incentivarem as crianças, né, estimularem as crianças a gostarem de leitura. Começa assim, né, com a literatura infantil, ou que traga, que desperte esse interesse, para depois partir para as coisas maiores, né?
Isso. É.
Fátima, você também tem uma história na sua vida que colocou uma mudança de rumo, talvez, para melhor, é claro. E você está no registro, não sei se da oftalmologia aqui do Ceará, mas como a primeira pessoa a receber um transplante de córnea, é verdade?
É verdade. É verdade. Em 1973, eu fui submetida ao primeiro transplante de córnea no HGF, né? uma cirurgia que teve sucesso. Depois, em 1976, eu fiz no outro olho e tudo transcorreu bem. E durante mais de 30 anos, eu enxerguei bem.
A senhora teve uma baixa visual na juventude, né? E através desse transplante a senhora teve essa melhora acentuada e
muito,
permaneceu muito durante esse tempo todo
sem
nenhuma dificuldade.
Durante esse tempo todo eu enxerguei muito bem mesmo. Eu usava óculos de grau, mas eu lia bula, né? Que é aquela letrinha de contrato, aquela letra assim bem pequena. Eu não encontrava a menor dificuldade até 2002, né? Porque daí eu sofri um problema de herpes E aí, dessa herpes apareceu uma úlcera na córnea transplantada, né? E aí começou todo esse processo de onde veio a cegueira.
Aí não tinha mais como fazer, né? Outro transplante?
Eu cheguei a fazer, né? No olho direito, eu cheguei a fazer um retransplante em 2004 com o Dr. Valdo. Eu passei ainda o ano de 2004 todinho naquela tentativa, achando que todo aquele processo era para eu voltar a enxergar. Mas, infelizmente, em 2005, foi me dado o diagnóstico que não tinha mais nada a fazer. Inclusive, ele abriu espaço para que eu procurasse outros centros cirúrgicos, mas eu preferiria ficar por aqui mesmo, né, no Ceará.
E você fez uma pergunta, né? Uma pergunta que ligou você depois dessa caminhada enquanto escritora, né? Qual foi essa pergunta que você fez ao médico?
Eu perguntei a ele como era que eu ia ler.
E agora, doutor? Como
agora,
é que eu vou ler?
E agora? Como é que eu ia fazer? Porque eu era vista...
Devoradora de livros.
Devoradora de livros. Eu sempre andava, quando eu ia trabalhar, eu sempre andava com um livro. Nos momentos de folga, eu sempre tinha assinatura de revistas, né? Até ali, eu achava que eu ia recuperar a visão. Aquele tempo que eu estava parada, sem ler, né? Só ouvindo as pessoas lerem assim, alguma manchete para mim, ou ouvindo algum jornal, era passageiro, né? Então, na hora do diagnóstico, realmente me veio na cabeça só isso, não foi nem as outras coisas, foi como era que eu ia ler.
Aí você chegou aqui na Sociedade de Assistência aos Cegos, em que ano foi, Fátima?
Eu cheguei em 2006, né? Eu fiz a matrícula em 2005, mas como já estava assim, no final do ano, né? Já estava havendo todo aquele processo de finalização. Aí a coordenadora achou por bem eu iniciar em janeiro de 2006, né, a reabilitação.
Aí aprendeu Braille,
a mobilidade, né? Tive aulas de mobilidade, fiz um curso de prevenção de acidente, de primeiros socorros com o pessoal do Corpo de Bombeiros, né? Na época também eu fiz um curso Arte de Falar em Público, né, do SEBRAE. Eu acho que naquele momento eu nem imaginava que eu ia necessitar tanto desse curso.
Olha aí.
Né? Então eu fiz aqui dentro da instituição, eu fiz esse curso do SEBRAE e aí as coisas começaram a mudar a minha vida.
Aí um dia você se dirigiu a uma sala de informática, o Centro de Estudos do Osvox, professor José Antônio Borges. Lembra?
Lembro. Lembro e comecei a ver, né, porque eu, quando trabalhava, eu era auxiliar de contabilidade, eu sou do tempo do X3, né, aquele que era preto com verde, pau, né? Era aquelas máquinas enormes.
Máquina, teclado acoplado com tudo, né?
Era. Então, computador, assim, na cegueira, para mim, era algo impossível. E, na mesma época, o meu neto tinha ganho, no aniversário dele, um computador. E eu fiquei alegre pelo presente que ele ganhou, mas, ao mesmo tempo, eu fiquei triste, porque eu achava que eu não ia poder acompanhar mais a informática, né? Era algo que estava assim vedado para mim. Aí eu me dirigi, né? Eu conversei com a minha professora e ela pediu que eu viesse falar com o professor Paulo Roberto, né, para que ele me desse assim algumas instruções a respeito. E inclusive me disse como era que era feito para baixar o programa em casa. E até hoje eu estou usufruindo do Das Horas.
O livro, ele já estava digitalizado? Você já tinha esse material guardado em algum computador? Você fez tudo no Das Horas?
Tudo no Das Horas, tudo. Inclusive, eu tenho uma dificuldade muito grande com o Braille. Então, a minha preferência é com a escrita virtual. Né? Eu tenho assim uma necessidade assim, junto do computador. Eu me solto, né? Me sinto muita vontade com o computador.
Então, o sonho, né? O seu sonho de se transformar em escritora, de publicar o seu primeiro livro, ele teve muito auxílio, muita ajuda dessa ferramenta chamada DOSVOX, né? Inclusive falei isso para o professor Borges, pessoalmente para ele, né? Esqueci de levar o livro, Fátima, lá para o evento, mas no próximo a gente vai lembrar. Então, o seu primeiro livro, né? As Aventuras Noturnas de Soneca e Bocejo. A gente poderia até convidar alguém mais para fazer parte desse nosso bate-papo. O que é que você acha?
Com certeza.
A gente poderia pedir ao Soneca e ao Bocejo para trazer alguém, que foi muito importante nesse processo também, né?
Uma pessoa muito importante, né? Nesse processo todo das Aventuras Noturnas de Soneca e Bocejo, porque tudo começou por assim... um pedido, né? Um pedido de socorro do meu netinho, que estava com notas muito baixas na matéria de redação, né? Então ele podia falar um pouco como foi que tudo começou.
Muito bem, então vamos apertar aqui o botão da máquina do tempo, da transferência material, e vamos materializar o Yuri Braga. Venha cá, Yuri. Yuri, seja bem-vindo também ao programa Conversa que Interessa. Você vai agora participar desse nosso bate-papo, contando um pouquinho dessa história que a gente estava aqui contando. Eu sei que você estava lá na sua casa já ouvindo a gente, né? Antes da gente editar o programa e tudo, né? Isso é coisa da informática.
Tudo começou por um pedido de socorro que eu pedi à minha avó para ela me ajudar na matéria de redação, que eu tinha tirado uma nota muito abaixo da média do colégio que eu estudava atualmente. E ela, eu já tinha ganho meu computador e tinha já instalado o programa DOSVOX. E foi daí que a gente foi pro computador, abrimos o computador, o programa DOSVOX, e fizemos um texto, criamos um texto, ela criou um texto, nós dois criamos um texto, e depois eu só criei o meu próprio texto.
Usando DOSVOX também?
Usando DOSVOX também.
Que bacana.
E ela me botava pra me dormir quando eu era criança, pequenininho, né? E ela contava historinhas, eu dormia, não sei, eu me aconchegava com as historinhas, aí eu dormia rápido, e a gente brincava na cama, brincava que o lobo mal ia pegar a gente, aí ficava debaixo do lençol, aí pedia pra ela me proteger.
Uma farra, né?
E tudo começou a partir daí.
Aí surgiu a ideia, né? Então.
Foi.
Vovó, aí ela... a gente fazer.
E antes disso, ela já tinha começado o Soneca e Bocejo. Aí daí que surgiu a ideia mais forte. Aí ela começou, lutou mesmo, fez muito grande o livro. E ficou legal, né? E finalmente aí conseguimos, após vários anos, conseguimos lançar o livro. De muita luta.
Com certeza. Então, passa para a vovó, para ela falar um pouquinho agora sobre esse lançamento, né? Sobre esse filho, né? Que foi gerado durante esses anos, se não me engano, 3 anos, né? Por todo esse processo. E finalmente ele surgiu, ele foi lançado em primeira mão aqui na Sociedade das Ciências aos Cegos, no dia 24
de setembro
do ano de 2010, né? Isso. E já tem um próximo lançamento, que vai acontecer no dia 7 de dezembro, né? No Centro Cultural Oboé, né? Que é um centro cultural aqui em Fortaleza, onde todas as terças e quintas existem lançamentos de livros. Fala um pouquinho sobre essa tua obra, Fátima.
Como o Yuri falou, eu fiquei assim até um pouco tímida quando eu ficava ouvindo o que eu tinha escrito, né? E eu não tinha coragem de mostrar para ninguém. E um dia eu perdi a timidez e falei para o Yuri, Yuri, lê essas historinhas aqui, o que é que você acha? Aí ele foi e disse, vovó, a gente pede o papai para mandar arrumar essa impressora, imprime essas histórias que eu vendo lá no meu colégio, e a senhora leva para o Instituto dos Cegos e pede para editar em braille. Isso aqui é um livro, vovó. Aí, daí, né, eu falei com o professor Paulo Roberto e tal, trouxe o CD, a minha filha passou para o Word, né, e fez alguns acertos. E ele também se encantou com o soneco e bocejo e me deu a honra de prefaciar o meu primeiro livro, né? Eu me sinto assim muito grata por esse apoio que eu recebi, né? O professor Paulo Cândido, Paulo Roberto Cândido, de ter prefaciado meu livro, e das pessoas aqui, né, na instituição todinha. Eu sei que já houve outros lançamentos de outras pessoas cegas, mas eu vi assim, a instituição toda vibrando, né, no dia 24 de setembro, as pessoas assim, me dando todo o carinho, total apoio para que a minha obra fosse divulgada.
Inclusive, a gente vai falar ao final da nossa conversa, né? O endereço do blog, que está tudo lá registrado. Bom, Fátima, além do Yuri, olha, a mãe do Yuri, né, também, que é a sua filha, Angélica Braga, ela também teve uma importância muito grande. Ela tem uma importância muito grande nesse processo todo, né?
Com certeza.
Vamos chamá-la também para esse nosso bate-papo? Angélica, seja bem-vinda também ao Conversa que Interessa.
Obrigada.
E eu estou tendo a alegria de estar fazendo essa gravação no Dia Nacional do Livro, né? Que hoje dia que celebra dia 29 de outubro. E aí, Angélica? Tava ouvindo tudo aí? Tá filmando tudo?
para registrar, né? Eu acho que o momento, assim, esse momento que está acontecendo, que de certa forma na vida da minha mãe, porém que abrange a mim, né, propriamente dito, e ao Yuri, porque a gente viu o nascimento, nós vimos o soneco e bocejo ser concebido e vimos o nascimento, né? Então, assim, eu me lembro que quando eu era criança, a minha mãe já falou e ela lia muito, realmente, lia muito. Tinha, como ela falou, também assinaturas de revistas, assim como também fazia para mim, eu ainda criança. Mas eu não fui uma boa aluna, assim, nunca fui muito interessada na leitura tanto quanto ela. E, de certa forma, quando a minha mãe perdeu a visão, para mim foi uma preocupação, como que seria? Porque, inclusive, ela gostava muito de ler a Bíblia. Em um ano, ela lia uma vez a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. À medida que a visão dela ia ficando mais complicada, a gente ia comprando Bíblias com a letra do tamanho maior, até o ponto que chegou a extra grande e não surtia mais efeito. Então, foi quando ela fez essa pergunta ao Dr. Valdo. Como é que vai ser agora? Ele indicou a sociedade e quando a gente se deparou a primeira vez com o DOSVOX, foi assim como se, eu não sei nem dizer o sentimento, eu não sei se foi assustador, não no sentido negativo, mas assim, porque a gente não imaginava que existia essa tecnologia, né? A gente ficava se perguntando, a gente falava muito em braille, em braille, em braille, mas não sabia que existia essa tecnologia. E assim, eu ia trabalhar, saía de manhã cedo, chegava de noite, eu não sabia muito bem o que acontecia durante o dia. E ela lá, desfrutando do DOSVOX. Até o momento em que o Yuri viu essas histórias e disse, vovó, isso dá um livro. A senhora faz o seguinte, a senhora pede para o meu pai imprimir e eu vou vender na minha escola e a senhora vende lá no Instituto dos Cegos. A senhora não vende, na verdade. A senhora pede para imprimir em braille. E aí foi quando ela me mostrou. E quando ela me mostrou, eu chorava. Eu chorava em cima desse computador, porque eu não conseguia acreditar. E eu olhava para ela e dizia, Da onde é que a senhora tirou tudo isso? Eu não estou entendendo. E não conseguia. E à medida do...
Que já veio junto com o dos votos?
Pois é. Eu ficava assim... Meu Deus, eu não entendi, assim, foi uma surpresa. Eu me lembro, Paulo, que quando eu imprimi pela primeira vez, eu me deitei na cama e fui ler para o meu esposo. O meu esposo chorava, as lágrimas caíam, porque a gente sabia de toda a dificuldade que ela teve para quando houve essa perda, entendeu? Ela era muito independente, ela tinha uma vida de muita independência, então a gente achou que ela ia ficar para o resto da vida na depressão que ela teve quando perdeu a visão.
Angélica, você está dando um depoimento muito importante, tá certo? Essas lágrimas do Júnior, né, as suas lágrimas, elas representam todas essas vitórias conquistadas,
com
né,
certeza,
por todos nós, por aquelas pessoas que fizeram Dos Vós, com o professor Bos e a equipe dele, por todo o processo do Dr. Valdo ajudar a construir essa casa, né? Entendeu? Como vale a pena se trabalhar de forma,
com
né, fraterna, solidária e acreditando no poder do outro, né?
E assim, como a caminhada foi... Houve muitas coisas para chegar até hoje, houve muitas coisas, dificuldades. Ela tinha pânico de vir para cá. Em muitos momentos ela quis desistir. Muitos momentos ela disse, eu não vou mais, eu tenho medo.
E hoje ela escreve no blog, né, a Bengala Branca,
é,
né, que faz ela desbravar
com
tudo.
Com certeza. E assim, de uns tempos pra cá, ela ficou tão independente, eu acredito, assim, veemente, que essa independência veio a partir da escrita e do trabalho que é feito na Sociedade de Assistência aos Cegos. Ela foi ficando tão independente ao ponto de, no ano passado, ela chegar, porque quando ela perdeu a visão, eu tranquei meu apartamento com tudo dentro e voltei a morar com ela, meu esposo e meu filho. Deixei tudo. E depois de 5 anos, ela chegou para mim e disse, minha filha, você não acha que já está na hora de você ir para a sua casa? Assim, praticamente, né, deu um empurrão assim. E nós voltamos para casa esse ano. Ela mora só, ela e meu tio, irmão dela, que só chega à noite porque trabalha. E assim, eu fui vendo a desenvoltura e tudo, e eu acredito sim que se ela não tivesse conhecido a sociedade, se não tivesse conhecido o Dos Vox, eu acho que ela não teria ficado como ela está hoje, solta, às vezes eu ligo, mãe, tá onde? Ah, tô no BNB, é, no altos, Centro Cultural Banco do Nordeste, entendeu?
Né?
Tô no Marina Park, e assim, eu e meu esposo, a gente chora, a gente ri, a gente vibra, e meu filho também, com tudo isso que está acontecendo.
Mãe, que bacana a gente poder registrar isso no Conversa que Interessa da Rádio Dos Vox, né? Mas, Fátima, vamos voltar lá para o Soneca e para o Bocejo, né? Para que nossos ouvintes possam tomar conhecimento qual é o papel desses personagens durante as noites, né, nos quartos, por este mundo afora.
O Soneca e o Bocejo, ele é muito importante, assim, na área do sono. Porque o sono, ele é tão importante quanto a nossa alimentação, ele é importante para a nossa saúde... Ele é importante, assim, no nosso dia a dia, né? E eu sempre tive, assim, um problema, antes mesmo da cegueira, de insônia. E como eu fazia o Yuri dormir, eu notava que o Yuri, às vezes, nem chegava a se despedir de mim, já estava ressonando, já estava dormindo, né? E eu dizia, é, realmente, tem 2 cezinhos aqui que... Passa aqui um líquido nessas sobrancelhas, nesses cílios.
Solta um pozinho,
um pozinho,
né?
E ficava, fechava os meus olhos e ficava vendo todo aquele mundo de faz de conta, né? Aquela história de contar carneirinhos, né? A gente sempre ouviu falar isso, né? Quando a gente ia colocar uma criança para dormir, de contar carneirinho. E daí foi surgindo, né? Ver os nomes, né, dos personagens e o papel de Soneca e Bocejo, essa busca para que nós não levamos, nós não devemos levar para a nossa cama a tristeza, a depressão, né, a saudade, como eu falo ali em cada episódio, né, eu falo, fatos, são fatos reais, né? E dentro de uma realidade do mundo infantil, com dois personagens, e eu transformo a alegria, a tristeza, a saudade em personagens também, né? Inclusive, eu faço do sono, né? Eu digo que ele tem um irmão gêmeo que se chama Sonífero, né? Que ele é o do mal, que é um sono falso, né? Porque algumas pessoas chegam a usar, né, medicamentos para que possam vir a dormir, né? E a gente sabe que isso é um mal para a saúde. Então, o foco do meu livro é esse. Eu até comentei em outra ocasião, eu não sei se é porque eu gosto muito de ler, mas tem horas que eu acho que eu não escrevi um livro infanto-juvenil, acho que eu escrevi um livro para adulto, porque eu leio e acho maravilhoso, certo? Eu espero que as pessoas...
E você conseguiu despertar no adulto aquela criança, né?
Isso.
Estava adormecida, né?
Adormecida.
nesse fato, o soneco fez acordar, né?
É porque... É essa questão de você gostar de ler. Eu acho que é isso que nós temos que colocar, assim, como meus pais fizeram, né? Essa vontade, esse desejo de que a nossa criança, a minha geração, já passou, mas a geração do meu neto, até da minha filha, né? Criar o gosto pela leitura, ler com prazer. Né? Seja o que for, porque até aquela leitura, às vezes, medíocre, leva você a fazer um conceito do que é bom.
É isso, uma reflexão.
É, fazer uma. Saber já fazer uma crítica, né, sobre o que é bom para você ler.
Fátima, antes do lançamento do livro, né, antes de se tornar uma realidade, você teve um momento importante também. Nós tivemos esse momento importante, né, que foi o ingresso na Academia de Letras e Artes da Sociedade das Ciências Sociais, a LASAC. Né, o seu talento ele já foi vislumbrado, né, por todos nós aqui da entidade, quando você escreveu um artigo, né, para o Dr. Valdo. Então aquele artigo que você escreveu emocionou todas as pessoas e demonstrou em você esse grande talento que você tem. Fala um pouquinho sobre essa questão da LASAC na sua vida também.
Inclusive foi assim, fui pego de surpresa, né, com relação. Eu fiz aquele texto na época em que eu soube que a pessoa que tinha assassinado o Dr. Valdo ia voltar a ser julgado, né, para reduzir a pena. Então eu fiz aquele texto e mostrei para a professora Eufrásia, assim, com muita vergonha, e ela disse rapidamente: vá lá na diretoria, e isso tem que ser mostrado para a dona Josélia hoje. E com poucos dias toda a instituição estava sabendo da crônica que eu tinha feito, né, de Olhos na Escuridão, uma homenagem que eu fiz ao Dr. Valdo. E daí, com poucos dias, eu fui convidada, né, para fazer parte. Havia um projeto aqui dentro da Sociedade de Assistência aos Cegos de ser fundada uma academia de letras e artes com pessoas com deficiências visuais. E eu recebi esse convite e no dia 19 de setembro de 2008 eu assumi, né, a cadeira número 4, meu patrono sendo o Dr. Valdo, Francisco Valdo de Almeida. Então, são coisas assim muito gratificantes, porque eu nunca me imaginei uma acadêmica. Sei da responsabilidade que um acadêmico tem dentro da sociedade. E sinto também a responsabilidade pelo fato de saber que nós temos que mostrar para a sociedade que a pessoa cega, ela pode ser um acadêmico. Isso. Porque o seu intelectual, a sua intelectualidade não foi afetada. A Apenas o sentido da visão foi tirado, mas a sua sensibilidade continua a mesma. Mesmo no meu caso, eu já enxerguei, mas o que eu vejo ali na LASAC é que tem pessoas que nunca enxergaram e tem um talento assim fabuloso, né?
Ainda bem que nós os enxergamos, né? No princípio éramos seis, como diz o livro, éramos seis.
Éramos,
né?
Seis.
Hoje já somos 20. E vamos produzir mais adiante uma pauta, trazendo aqui os acadêmicos da LASAC, para a gente falar sobre Academia de Letras de Arte da Sociedade das Ciências Cegas. Então, Fátima, resumindo tudo, agora só são vitórias, só são felicidades, alegrias. Vamos falar do seu blog. Quem quiser conhecer mais sobre você, conhecer suas crônicas.
Conhecer minhas crônicas.
Essa matéria, acho que vai até aparecer lá pelo blog, hein, Angélica? Angélica é uma blogueira de plantão aqui.
É só acessar www.escritorafatimasilva.blogspot.com, né? Lá eu inicio, eu conto assim, uma parte de tudo que eu já falei aqui sobre a cegueira e... Tem fotos, né, da posse como membro e até agora estou produzindo, né, e vou produzir mais ainda.
É isso. Fátima, como aquele ouvinte que está nos acompanhando o Conversa que Interessa, ele poderia ter acesso ao seu livro? Você já pensou nisso? Como é que a pessoa pode adquirir o livro, enfim?
O meu livro ele está sendo vendido através da... Editora Prêmios, né? Ela tem uma livraria virtual e ele pode ser adquirido através da livraria Prêmios.
Agora, a editora manda entregar na casa da pessoa, no endereço da pessoa, né?
Manda entregar na casa da pessoa. E também, se a pessoa estiver interessada, pode entrar em contato através do blog, pelo e-mail. E o e-mail é escritora Fátima Silva, @gmail.com. Ele pode adquirir também o livro, a gente está vendendo para as pessoas aqui de Fortaleza.
Tem a versão dele em áudio, o livro falado?
Ele já tem a versão em áudio aqui na instituição, ele não vai ser comercializado, né, porque é proibida a comercialização desse livro. Eu acredito que na época, agora em dezembro, quando houver o lançamento na livraria Oboé, ele também vai ser impresso em braille, né? Mas vai ficar só aqui na instituição. Eu ainda vou fazer uma visita, né, à biblioteca pública daqui de Fortaleza e ao Centro Cultural do BNB, né, para a gente ver também como é que a gente pode colocar esses livros em braille, em áudio, para pessoas também que sejam deficientes visuais ter acesso.
Então nós agradecemos a sua participação, Fátima, Angélica, Yuri. Yuri, deixa uma mensagem aqui para os nossos ouvintes, Yuri.
A mensagem que eu queria deixar para os nossos ouvintes é que nunca desistam de seus sonhos, sempre acreditem e nunca desistam, assim, virem de costas, sempre encarem seus sonhos e vão e sigam em frente e que eles acreditem que vão conseguir.
Angélica?
Bom, Paulo, assim, diante de tudo que foi dito aqui e concluindo, pegando o gancho aqui do que o Yuri disse, é que as pessoas, através de tudo isso, possam ver que muitas vezes, quando você encontra um deficiente físico na rua, seja numa cadeira de rodas, ou seja com uma bengala, ou seja falando através de gestos, que essa pessoa é sim capaz. E que, às vezes, a gente escuta até as pessoas dizer: ah, fulano ficou inválido. Essa pessoa tem um valor. É como a minha mãe diz, ela apenas perdeu um sentido. Mas a intelectualidade dela é incontestável. Então, que as pessoas passem a ver melhor sobre a inclusão social, sobre a abertura de oportunidades, porque são pessoas capazes e são pessoas que vão à luta dos seus sonhos, vão em busca e muitas vezes são parados, barrados pelo preconceito ainda existente, infelizmente, no século XXI, na nossa sociedade. Então, não desistam, né? Porque... Bem, olha,
só uma conversa que interessa, só a raiva dos votos, você pode levar, né? Tanta coisa importante. Fátima?
Bem, o que, para finalizar, eu quero apenas falar para aquela pessoa que perdeu a visão ou que tem algum parente que tem algum problema visual, é encarar de frente esse problema. É uma realidade, não se pode contestar se o diagnóstico é irreversível, é viver essa realidade. O mundo não acabou. Alguns dias eu escrevi: escute, seu coração está batendo, você está vivo. Que coisa maravilhosa é viver. Tem umas pinceladas coloridas na sua vida. E siga em frente.
Muito bem. Então, este foi o Conversa que Interessa, 271. Agradecemos também a Ana Paula, Alexandre Almeida e a Sociedade da Assistência aos Cegos. E a vocês, ouvintes, que mantêm vivo esse projeto. Até o nosso próximo encontro. Ajuda-nos, Senhor.